Paulo, que vem para falar com a gente hoje a respeito de uma proposta que será analisada hoje pelos deputados federais de autonomia do Banco Central. Que autonomia seria essa, hein, Paulo?
É bom a gente lembrar, né, Paulo, que isso entrou naquela lista. A gente hoje está falando tanto aqui de prioridade, mas na lista de prioridades entregue pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Tem 35 pontos essa lista e entre esses pontos está a autonomia do Banco Central. Conta para nós aí, Paulo, como é que é essa história, hein?
É verdade. Esse assunto já é discutido há muitos anos aqui. Acho que as principais economias do mundo foram nessa direção. O Brasil é um dos poucos países emergentes, e até mesmo quando a gente compara com países mais desenvolvidos, que não tem nenhuma lei que regulamenta isso. Mas, de fato, a ideia é que o Banco Central, né, que a autonomia do Banco Central, seja um projeto de Estado e não de governo, né? De fato, existe, em alguns momentos, algum receio que possa haver algum tipo de intervenção com relação a governos na questão de gestão do Banco Central, né, principalmente no que se define em termos de política monetária, enfim. E a proposta justamente vem nessa direção. Vários presidentes, ex-presidentes de Banco Central aqui do Brasil, várias vezes levantaram esse tema, mas é algo que nunca avançou, né? O próprio ministro da Fazenda ontem parece que foi, chancelou o projeto, enfim. E essa semana ele está em apreciação na Câmara dos Deputados e deve, se Deus quiser, ser aprovado. Mas a ideia basicamente é a seguinte: existem 9 diretores, um deles é o presidente da instituição, hoje do Banco Central, esses membros eles têm um mandato de aproximadamente 4 anos, né? Esse mandato que não se coincida com o mandato do presidente da República, apesar de que o presidente do Banco Central ele pode ser, sim, nomeado pelo presidente da República, mas justamente para tentar intercalar e justamente você haver uma transição entre governos, vamos dizer, que não mude muito a direção, né? Só lembrando, uma das principais funções do Banco Central é justamente defender a moeda, controle de inflação, entre outras atribuições. Então é muito importante que, independente de quem esteja no governo ou da condição da política econômica, que isso seja algo que tem que ser defendido e debatido e, de fato, com isenção. A partir do momento que você tem algo que regulamenta isso, certamente você consegue minimizar impactos, porque, em um passado recente, em alguns momentos, houveram alguns boatos, pelo menos, né, que o governo tentava intervir ou nas decisões de definição de taxa de juros, enfim. Isso tem que ser, de fato, uma decisão técnica, que você olha diversos indicadores, vê a dinâmica da economia, ver como é que está a atividade produtiva, se você tem que gerar um pouco mais de estímulo ou menos, tem que olhar índices de inflação, porque a gente já tem um histórico inflacionário no Brasil que não foi muito positivo. Então, acho que é uma medida bem interessante. Se a gente olhar, como eu falei, economias mais maduras, todas elas, praticamente, existe uma lei que regulamenta essa autonomia do Banco Central, e eu acho que é muito positivo para isso, porque, de fato, você ainda gera mais credibilidade quando um investidor, enfim, quando a comunidade financeira internacional olha para o país.
Paulo, vou juntar duas perguntas numa só. Primeiro, o Banco Central hoje ele já tem uma certa autonomia. Na verdade, o que a gente está buscando seria uma formalização dessa autonomia. E segundo, tem uma pergunta de ouvinte aqui, que é a seguinte: na prática, para a população, o que isso influencia na sua vida, no dia a dia?
De fato, como você mesmo disse, as últimas gestões, pelo menos, a gente viu bastante autonomia. Em alguns momentos, até alguns presidentes e governos torcendo o nariz com algumas decisões polêmicas em torno de, principalmente, definição de taxa de juros. Então, assim, de fato, hoje não muda nada. Mas é sempre bom assegurar, né, porque a gente não sabe o que vem por aí, né, nas próximas gestões aí do nosso país. E, realmente, você ter um Banco Central independente, eu acho que faz com que ele defenda, né, sempre a moeda, a estabilidade monetária, a estabilidade de inflação. Isso é muito importante. Então, para o cidadão comum hoje, como a gente falou, não muda nada, mas olhando no médio e longo prazo, certamente você vai saber que tem gente lá em cima comprometida em minimizar os impactos, seja de inflação e seja de poder de compra da moeda no longo prazo.
Paulo, tem outra pergunta aqui de ouvinte mais? Também, tem, do Dr. George. Ele pergunta o seguinte: se essa autonomia do Banco Central pode interferir na cotação do dólar? E por que é tão difícil prever a cotação em mercados emergentes?
É, a gente tem uma volatilidade muito grande, né? Até alguns colegas nossos brincam que o dólar, ele veio para desmoralizar, a cotação do dólar para desmoralizar os economistas, né? Quando a gente olha ali as previsões de dólar para o final do ano e geralmente olha o que aconteceu, realmente são números completamente diferentes. Mas, de fato, né, existe uma série de fatores e não somente efeitos internos, né? Por exemplo, a gente não olha simplesmente para o estado do Brasil, economia, dinâmica de economia. O dólar, né, vamos dizer, a moeda, né, a convertibilidade da nossa moeda, ela depende também de vários fatores externos. Né? A gente, por exemplo, em alguns meses para cá, a gente está vendo um dólar mais fraco no mundo inteiro. Lógico que o real se descolou quando a gente compara frente a outras, uma cesta de moedas emergentes e tudo mais. Então, certamente o Banco Central, ele atua no câmbio, né? Tem que haver um equilíbrio, porque, de fato, você acaba comprometendo tanto a economia doméstica quanto a economia global, quando você tem alguns movimentos muito bruscos de moeda. Né? Então, às vezes, poxa, você tem uma moeda local muito depreciada, você pode gerar, por um aspecto, um aumento da competitividade do país, porque quando você exporta o seu produto em dólar, fica mais barato, mas, por outro lado, tudo que a gente importa fica mais caro, né? E aí, poxa, a gente viu aí, inclusive nos índices de inflação, várias dos reajustes de preço que houveram foi justamente por conta de aumento de câmbio, né? Alguns produtos que se utilizam de matéria-prima cotadas em dólar, ou até mesmo alguns produtos que são importados, que o Brasil não produz. Então, isso, de fato, você tem que colocar isso tudo na balança, e o Banco Central também, ele é responsável por controlar câmbio, que é algo super importante, né? A gente não está isolado no mundo. Então, de fato, tem que haver esse equilíbrio, essa composição, e não é uma tarefa fácil, de fato, controlar câmbio aqui no Brasil, ainda mais num país emergente que sofre de tanta volatilidade, né? Países mais desenvolvidos geralmente têm fluxos de entrada e saída de recursos um pouco mais constantes, um pouco mais estáveis. Mas, de fato, países emergentes às vezes sofrem uma crise, o primeiro movimento que acontece, os investidores estrangeiros sacam recursos daqui com medo do que vai acontecer, levam para países onde tem uma moeda mais estável, uma economia mais estável, aquele movimento que a gente até já conversou algumas vezes de voar para a qualidade, né, o tal do flight to quality. Então, realmente, gerir